Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 14, versículo 8. João 14, 8. Diz assim a palavra de Deus. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque nem o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu dificilmente repito mensagens aqui na igreja. Esse é o desafio de você ser pastor de uma igreja. Toda semana eu tenho que entrar no secreto e dizer, pelo amor de Deus, Deus, o que o Senhor quer falar, Deus, com a sua igreja, Deus. Mas, no início dessa semana, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração, de que eu deveria pregar esta mensagem que eu preguei em 2020. E eu senti uma direção, porque eu creio fortemente que Deus quer ministrar alguém ou alguns esta noite de forma especial. Sabe, ao ouvir uma pregação, nós sempre temos duas alternativas. Ou nós vamos usar ela para os outros, ou nós vamos usar ela para nós. Quem nunca num culto pensou, se o fulano estivesse aqui, a vida dele teria sido transformada. Mas sabe, você está aqui, e hoje a sua vida pode ser transformada. A segunda coisa é que a minha oração é que você decida corresponder àquilo que você está ouvindo. A palavra da verdade é a palavra e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como disse o apóstolo Paulo, mas ela só produz efeito a partir do momento em que eu correspondo àquilo que o Senhor está falando. Por isso que o Senhor possa falar com você. E se essa noite você diz, Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero te dar meio minuto para você fechar os teus olhos e curvar sua cabeça e dizer, Jesus, fala comigo. Amém? Sabe, uma geração refém do seu passado jamais conseguirá construir no seu futuro os propósitos de Deus. Uma das formas pelas quais Satanás tenta impedir a manifestação dos propósitos de Deus em nossas vidas é nos mantendo refém do nosso passado. Por isso, esta é uma noite de libertação. E se o Senhor trouxe você aqui esta noite, é porque de alguma forma Ele quer tocar em você e Ele quer ministrar a sua vida. Sabe, muitas pessoas, muitos discípulos de Jesus nesse tempo querem viver uma experiência com Deus, mas não querem estabelecer um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que vêm às igrejas, que estão nos cultos que estão acontecendo nessa cidade agora e que estão buscando uma experiência com Deus. Elas estão buscando um milagre, elas estão buscando um toque, elas estão buscando uma provisão financeira, elas estão buscando algo. Mas poucas são as pessoas que depois de uma experiência decidem buscar um relacionamento. Sabe por quê? Porque a experiência com Deus custa a sua busca, mas o seu relacionamento com Ele vai custar a sua vida. Vou repetir isso. Uma experiência com Deus custa a sua busca, mas estabelecer um relacionamento com Ele vai custar a sua vida. Uma experiência, ela é transitória, mas um relacionamento, ele é eterno. Eu conheço muitas pessoas que têm experiências com Deus. Elas foram curadas em um culto, elas foram prosperadas, mas essa experiência dura pouco tempo. Essa experiência não permanece. Por quê? Porque não se converteu a experiência que essas pessoas tiveram em um relacionamento com Deus. E viver, queridos, de experiências vai fazer com que você tenha uma vida espiritual instável. Mas construir um relacionamento com Deus da experiência levará você a construir uma vida espiritual estável. Muitos do que nós vivemos é resultado da forma como nós queremos receber a ação de Deus nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a compreensão de algumas verdades espirituais, elas são vitais para determinar como eu e você vamos viver a nossa vida. Uma das estratégias de Satanás é nos manter com uma compreensão distorcida a respeito da ação de Deus. E quando nós permitimos que isso entre nos nossos corações, nós deixamos de viver a realidade plena daquilo que Deus tem. Porque Deus tem para mim e para você uma coisa chamada vida e vida em abundância. Amém? E uma dessas ações malignas que tem feito e que fazem com que eu e você não vivamos muitas vezes a plenitude do êxito daquilo que Deus tem para nós se chama orfandade espiritual. E esta noite eu gostaria de ministrar sobre esse tema, vencendo o espírito da orfandade. Uma geração órfã, espiritualmente, jamais alcançará os destinos proféticos que Deus tem para a sua vida. É interessante que Deus poderia se revelar de muitas formas a nós. Mas como que um Deus eterno, imortal, todo-poderoso, pode se revelar a nós, pequenas criaturas? Como que nós vamos conseguir compreender quem esse ser imanente e transcendente é, se a nossa mente é limitada, por exemplo, pelo tempo e pelo espaço? Deus escolheu uma linguagem para se revelar. E Deus escolheu a linguagem familiar. Por isso, famílias são importantes para Deus. Sabe, ao olharmos a revelação do próprio Deus, mostrando quem Ele é, nós podemos perceber que Deus é um pai, que tem um filho. E nós temos ainda a figura do Espírito Santo, que não é mulher, é Espírito. Mas que nós vamos ver que Ele desempenha um papel de consolador, de acalentador. Sabe, a família é a expressão da revelação de quem Deus é. É por isso que Satanás, de todas as maneiras, tenta atacar as famílias. Porque uma vez que ele consiga destruir o conceito de família, ele conseguirá corromper o conceito da revelação de quem Deus é. De todas as figuras da família, todas são importantes. Mas eu quero destacar uma figura do ambiente familiar, a figura do pai. O pai exerce uma função muito importante na vida do ser humano. Toda a construção de quem eu e você somos passa pela revelação e pela compreensão da figura paterna. Muitas vezes, um relacionamento ruim com seu pai natural ou valores errados de relacionamento com seu pai natural vai acabar por fazer com que você transfira para o seu pai celestial as mesmas debilidades. Há uns anos atrás, eu estava pregando em um lugar e tinha um jovem que tinha uma dificuldade extrema de se relacionar com Deus como pai. Ele estava adorando, mas quando a gente cantava algo que dizia, tu és meu pai, este irmão não conseguia adorar. E um dia, eu estava pregando e eu fiz um apelo e ele veio à frente. E quando eu impus as minhas mãos sobre ele, o Senhor me deu uma visão. Eu via uma apresentação escolar, como das muitas que acontecem no nosso meio, das escolas. E eu via ele criança. E eu via quando ele estava se apresentando e ele da apresentação do palco procurava o seu pai, mas o seu pai não estava lá. O Senhor me mostrou essa cena e me mostrou quando aquela multidão ficou em pé para aplaudir os filhos e ele procurou seu pai não estava lá. E eu vi naquela visão espiritual como ele ficou entristecido. E naquele momento, o Espírito Santo disse, diga para ele que o pai natural não estava lá, mas eu estava lá e eu aplaudi ele naquele dia. Irmãos, quando eu liberei esta palavra, aquele homem que era muito alto, mais ou menos o tamanho do pastor Fernando, caiu no chão em posição fetal e começou a chorar, ele estava sendo curado, ele estava sendo restaurado. Sabe, os pais têm função de revelar não somente a paternidade terrena, mas uma paternidade celestial. Quantos são pais aqui? Esta é sua função. Você não deve revelar somente um caráter humano. Deus escolheu você para revelar o Pai Celestial dentro do ambiente da sua casa. Isso é importante demais. Porque o que Jesus veio revelar, e como revelação final de Deus, é que Deus é Pai. Isso era um escândalo para os judeus. Pois para os judeus, era muito fácil entender que Deus é Todo-Poderoso. Para um judeu, era muito fácil entender que ele é Yahvé Tsebaote, o Senhor dos Exércitos. Era muito fácil entender que ele era Jeová Rafá, aquele que cura. Era muito fácil entender que ele era Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira. Mas Jesus veio trazer uma revelação de quem Deus é, revolucionária. Ele não é só o Deus Todo-Poderoso sentado no trono. Ele é Abba, ele é Pai. Isso foi tão confrontador que olha o que diz João capítulo 5, versículo 18. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo, ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio. A religião, querido, não se dá muito bem com a figura de Deus como Pai. E sabe, nós somos iguais. Eu e você somos iguais àqueles fariseus. Nós nos relacionamos muito melhor com o poder de Deus do que com o seu amor. Nós nos relacionamos muito melhor com a revelação de Deus como o Senhor dos Exércitos do que com a revelação de Deus como Pai. É muito mais fácil eu e você pensarmos em Deus como um gestor. Um gestor para o qual o que importa são as metas cumpridas. Não é isso? Quantos são empregados? O que importa para o seu chefe? Bateu a meta. Você que é empresário, o que importa que o empregado faça para você? Que ele bata a meta. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus na revelação de um gestor. Eu fui ao culto, check. Eu devolvi meu dízimo, amém? Double check. Eu fui no grupo familiar, check. E a gente se relaciona com Deus como um gestor. Mas sabe, para a figura de um pai, a obediência só é válida se ela é uma expressão de relacionamento e de amor. Muitos fiéis, crentes, não conseguem se relacionar com o fato de Deus na perspectiva da paternidade. Pastor, e como você sabe disso? Porque crentes antigos, que não têm a revelação de Deus como pai, se tornam religiosos. Tão religiosos que o importante é o que fizeram. Tão religiosos que o importante é o ativismo. Tão religiosos, segura essa pedrada da palavra, que se tornam juízes dos seus próprios irmãos. Os fariseus tinham a revelação de Deus, sim ou não? Eles amavam a Deus, sim ou não? Mas a revelação que eles tinham de Deus, que era, não era a revelação da paternidade de Deus, fazia com que eles se tornassem juízes dos seus irmãos. Se você coloca sua vida como juiz do seu irmão e não como fonte de amor e cura para ele, você não passa de um religioso hipócrita que, apesar de amar a Deus, não entendeu que ele é pai. A falta de revelação da paternidade nos coloca na posição de juízes. Eles viam Deus como gestor, por isso eles deveriam entender, e as pessoas na concepção deles deveriam simplesmente cumprir as leis. A Bíblia diz que Jesus olha para esse pessoal que sim conhecia algumas revelações de Deus e diz para eles, sabe, vocês põem fardos pesados sobre as pessoas, vocês julgam os demais, porque vocês têm a revelação da verdade. Escuta, escuta. Mas a revelação da verdade, sem a revelação da paternidade, me faz ser juiz e não servo. Quando aquela mulher foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada, eles estavam cumprindo a lei. Irmãos, eu quero que você entenda que quando a mulher foi pega em adultério e cada um daqueles judeus pegou uma daquelas pedras, eles estavam obedecendo a Deus. A lei dizia que se alguém fosse pego em flagrante adultério, essa pessoa deveria ser apedrejada. Não é estranho, porque se você olha a cena da aplicação da lei, era para Deus dizer, vocês estão certos, vocês estão corretos, vocês estão fazendo aquilo que eu mesmo estabeleci que deveria ser feito. Mas a Bíblia diz que Jesus chega lá e ele faz o quê? Jesus chega lá e diz, aquele que não tem pecado, atire. Quem era o único que podia tirar aquela pedra? Tem vezes que você está matando o seu irmão, matando sua irmã, porque você tem uma revelação de Deus como gestor, mas Deus esta noite quer trazer para você a revelação que Cristo veio trazer, Ele é Pai. Se como nós como igreja usarmos a verdade para atacar pedras, nós somos mais parecidos com os fariseus do que parecidos com Jesus. Eles tinham a revelação de Deus, mas eles não tinham a revelação de Deus como Pai. Um religioso, querido, se dá muito bem com as leis, mas tem extrema dificuldade de se dar bem com o amor, porque não consegue entender como pai, Deus como amor, não, isso é demais. Muitos, talvez você que está sentado aí, consegue ver Deus como majestoso, grandioso, poderoso, Rafa, como nós cantamos, e Ele é tudo isso. Mas tem dificuldade de enxergar a Deus como um Pai amoroso. E por isso não consegue descansar no amor de Deus. Escute, a falta de descanso no amor de Deus revela a ausência da compreensão da paternidade de Deus nas nossas vidas. Você consegue descansar na tribulação? Seja sincero. Se não, é porque você vê Deus como alguém que está esperando você tropeçar para atacar um raio na sua cabeça. E não como um pai. Jesus deixa isso claro em Mateus capítulo 6. Ele diz, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Vocês não precisam andar preocupados com essas coisas. E a resposta de Jesus em Mateus capítulo 6, ele diz, sabe por quê? Porque são os pagãos que procuram essas coisas. Mas vocês não precisam andar assim, porque vocês têm um pai. A paternidade de Deus não encontra em compreensão intelectiva, mas enquanto revelação espiritual me faz servo do outro, me faz descansar nos braços dele, porque eu não preciso provar nada para o meu pai. Ele simplesmente me ama. Não é sobre uma checklist de afazeres, é simplesmente um relacionamento de amor. Aí eu entendo que eu jejuo, não porque eu vou conseguir algo, eu jejuo porque eu quero me santificar para me relacionar mais profundamente. Eu oro, não para ter uma bênção, eu oro porque eu estou falando com o meu Pai. O que leva o homem e a mulher de Deus a experimentar paz na tormenta é a revelação de que Deus em Cristo é seu Pai. Jesus era, querido, uma expressão da paternidade espiritual enquanto reflexo da paternidade celestial. E nós vemos isso no texto que a gente leu. Jesus disse que veio revelar a Deus como Pai. E ele diz, não só que ele veio de revelar a Deus como Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo com um propósito, que a gente não fosse órfão. O que é o órfão? É um termo usado justamente para alguém que tem a ausência da figura paterna ou da figura materna. Jesus era o símbolo refletor da paternidade celestial, como um pai de uma geração. O que Jesus estava ensinando era, eu vou revelar como vocês têm que enxergar o seu relacionamento com Deus. Sabe como? A partir da linguagem de que Ele é Pai. Quando os discípulos pediram, nos ensina a orar, a primeira frase daquela oração é? É a oração do Pai Nosso, eu vou de novo. A primeira frase daquela oração é? E aqui eu encontro um princípio poderoso. A paternidade celestial, escute, deve encontrar na terra um reflexo em homens e mulheres de Deus que transmitam uma paternidade espiritual. Nós vamos ver isso na vida de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Nós vamos ver isso também na expressão de Paulo à igreja da Galácia. Muito obrigado. É sempre bom ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos. Versículo seguinte, meus filhos. Por quem estou novamente sentindo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Escute, Deus está procurando pessoas que sejam pais espirituais para uma geração órfã, para que uma geração possa experimentar a plenitude daquilo que ele tem. Querido, a palavra remete justamente à ideia do Pai, por isso ele vai revelar e enviar o Espírito Santo. Qual é uma das principais funções do Espírito Santo? Revelar a paternidade de Deus, não à nossa mente, mas ao nosso espírito. A Bíblia vai dizer em Gálatas que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual podemos clamar, Abba Pai. O Espírito Santo quer revelar para você não só o pecado, a justiça e o juízo também, mas ele quer revelar a você que o Deus a quem você ora não é só um legislador distante, ele é seu Pai. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo destrói o espírito da orfandade. Pastor, como que a orfandade espiritual se revela nas nossas vidas? De muitas formas. Uma delas é quando o meu pai natural não conseguiu refletir a imagem do Pai Celestial em minha vida. Vamos ver algumas dessas características. E eu quero que você levante sua mão e diga, eu não sou juiz do meu pai. Amém? Porque eu vou trazer alguns princípios que podem ter distorcido a paternidade espiritual na sua vida por causa da dificuldade do seu pai natural em refletir a paternidade celestial. Mas não é para você julgar, é para você fazer um diagnóstico. Amém? Primeiro, um pai ausente. Não são poucos nesta geração que não tiveram contato com seus pais, filhos que não conheceram seus pais e por isso carregam um sentimento de ausência dentro de si. Filhos que não conheceram seus pais ou até conheceram, mas ele era tão ausente que é como se você não tivesse conhecido. Esses são os órfãos de pais vivos. Tem pais vivos, mas vivem como se fossem órfãos. Pais que tentaram suprir a sua presença física com presentes e com dinheiro. Talvez você teve tudo do seu pai, mas não teve o seu pai. E sabe que isso gera duas coisas. Primeira, filhos de pais ausentes, sejam pais vivos ou pais ausentes porque morreram, eles tentam fazer tudo para serem notados e para serem o melhor. Meu irmão, não tem problema você querer ser o melhor, desde que seja pelo motivo correto. Pastor, qual é o motivo para eu ser o melhor? A glória de Deus. E se você tentar ser o melhor de verdade para glorificar a Deus, tudo certo. Mas se você tentar ser o melhor para mostrar que isso é o seu valor, você vai viver destruído. Você conhece pessoas assim? Você é assim? Você está tão cansado e vive esgotado porque você está tentando toda hora mostrar que você é capaz. Você está toda hora tentando mostrar que você pode e na esperança de que alguém note, na verdade é o eco da voz do seu pai que faltou na sua história. Outra característica dos pais ausentes é filhos travados em sua vida. Talvez este seja você. Filhos que vão levando a vida de qualquer jeito, porque receberam um conceito errado. Pais que tentaram suprir a sua ausência física com presentes, introjetam nos filhos o conceito de que tudo que vem é fácil e tiram deles a gana de lutar para vencer. Porque receberam tudo. Sabe, querido, talvez este seja o seu caso. Eu quero declarar que isso acaba hoje em nome de Jesus. Você vai encontrar descanso para a sua alma, porque Deus vai revelar-se como pai para você esta noite. Outros têm um pai austero demais. Sabe, pais que não receberam amor não sabem ministrar amor. Talvez o seu pai só tinha palavras de acusação sobre a sua vida. Você nunca vai dar certo mesmo. Você nunca vai conseguir prosperar mesmo. Você vai virar uma prostituta. E talvez você nunca recebeu um abraço sincero do seu pai. Pais que nunca demonstram amor. Quer ver frases? E uma vez não estou julgando nossos pais, porque alguém só dá o que tem. E talvez ele nem conhecia Cristo. Não faz mais do que a sua obrigação. Eu me lembro uns anos atrás, uma pessoa falou: pastor, meu sonho era matar meu pai. E eu preparei muitas vezes algo para matá-lo. Eu tinha um ódio, até que um dia eu tive um encontro com o Pai Celestial. Outra característica de uma distorção da paternidade que não refletiu plenamente a paternidade celestial, não dosou amor. Porque não entende que amor envolve disciplina. Pais que não disciplinam seus filhos estão deixando de serem reflexo da paternidade de Deus. Talvez você foi criado assim, sem limites, e isso sabe o que gera? Pessoas agressivas. Estou dizendo uma psicopedagoga aqui, estou errado? Pastor, como você sabe tudo isso e nem é pai ainda? Ah, irmão, o Espírito Santo revela tudo na palavra. Pais que dão tudo para os seus filhos geram pessoas agressivas. Quando um pai nunca repreende o seu filho, ele tem uma resposta agressiva. Por quê? Porque essa pessoa não consegue reconhecer figuras de autoridade. Filhos que não foram repreendidos não conseguem reconhecer figuras de autoridade. E qual é o problema disso? É que se você não consegue reconhecer figuras de autoridade, existem bênçãos que você nunca vai receber. Por exemplo, cada ambiente tem uma figura de autoridade. Na igreja, a figura é o pastor. A Bíblia diz que a bênção vem sobre a cabeça de Arão e vai descendo sobre a barba. Quer ver outro exemplo? No seu trabalho. A sua bênção passa, sabe por quem, meu irmão? Pelo seu chefe. E quem é o chefe? Ele ou você? Quem? Mas nós vivemos uma geração que não sabe respeitar a hierarquia. Por quê? Porque foi criado por pais que não lhes deram os limites necessários. O Espírito, isso gera uma ação maligna. O espírito de orfandade sempre gera um ciclo em nossas vidas. Pessoas que assim agem, agirão assim com os outros. Órfãos geram órfãos. Feridos sempre ferem. Talvez haja na sua bagagem tantas feridas advindas justamente dessa distorção. Mas hoje eu quero declarar que o poder do Espírito Santo que está neste lugar vai tocar o seu coração e vai sarar você. Hoje Deus vai repreender o espírito da orfandade e um novo tempo vai começar na sua vida, na sua história. Desde que você consiga corresponder a essa palavra. O ciclo da orfandade se perpetua até que a revelação da paternidade de Deus venha. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro a história de um homem, de um príncipe, que foi aprisionado pela orfandade. E o seu nome era Mefibosete. Irmãos, eu sinto uma unção tão forte de libertação que eu sinto que pessoas estão passando mal. Não se preocupe, é o poder de Deus que está nesse lugar. A Bíblia vai dizer que Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, que tinha sido rei de Israel. E quando eu olho para a história dele, eu consigo enxergar marcas que a orfandade deixa na vida de uma pessoa. Vamos ler juntos 2 Samuel 9, 1 a 13? Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, um príncipe, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá para sempre na minha mesa. Mefibosete respondeu e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. O texto continua: você e seus filhos e os servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao pai: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha ainda um filho chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei. Quando eu olho para essa história, eu consigo enxergar algumas marcas que a orfandade deixa em nossas vidas. Primeiro, a orfandade nos torna débeis em avançar e conquistar. Sabe, Mefibosete era aleijado de ambos os pés. E sabe quando isso aconteceu? Quando chegou a notícia de que seu pai e seu avô tinham morrido. A Bíblia diz que uma serva está com ele nos braços, deixa ele cair e ele se torna aleijado. Na mesma hora em que ele ficou órfão, ele ficou manco. Vou repetir isso. Na mesma hora em que Mefibosete ficou órfão, ele ficou manco. Quando eu e você estamos debaixo da ação de um espírito de orfandade, eu e você não conseguimos conquistar, eu e você não conseguimos permanecer, eu e você não conseguimos avançar, parece que a bênção quase chega, você tem ideias extraordinárias, você projeta tudo bem, mas não consegue, conhece pessoas assim, nada vai para frente, tem uma dificuldade em permanecer, tem uma dificuldade em conquistar, porque estão debaixo da ação de um espírito de orfandade. Segunda característica, o espírito de orfandade rouba a nossa identidade. Mefibosete era príncipe, ele era da casa real, mas ele estava escondido. Quando a orfandade governa os nossos corações, nós temos medo de nos posicionar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Escute, uma das maiores marcas que mostram que essa geração é órfã e que ela não tem identidade é que elas não sabem o que Deus quer que elas façam. Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Sabe por quê? Porque quem revela propósito é a paternidade de Deus. Quem revela destino é o Pai. cada hora acha que é uma coisa. Não, agora eu vou fazer esse curso, agora vai. Agora eu vou fazer isso. É o 10º curso de inglês. É a 10ª tentativa. Não consegue. Tem medo de ser abençoado. Tem medo de receber as bênçãos de Deus. Escute, você tem um Pai misericordioso e bondoso sobre a sua vida. Passa a vida toda buscando quem é. Será que assim não é você? Terceiro, o espírito da orfandade rouba aquilo que temos. Quando não sabemos com convicção quem somos, perdemos de usufruir aquilo que nos pertence. Anos Mefibosete viveu sem usufruir da herança de príncipe que lhe era por direito. Ele viveu escondido. Pessoas que têm e estão debaixo da ação de um espírito de orfandade, elas não conseguem acessar a herança que nos foi outorgada por Cristo na cruz. Quarto, inferioridade. Mefibosete era um príncipe, mas ele diz que, o texto diz que quando ele chega perto de Saul, o texto diz que ele diz assim: eu não passo de um cão morto. Quantas vezes eu e você nos enxergamos assim, meus irmãos? Nós não conseguimos encontrar o valor de Deus em nós, nós até fingimos, nós até nos maquiamos, mas a verdade é que você está se enxergando como um cão morto. Escute, você não é um cão morto. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida. Você, como Mefibosete, é um príncipe de Deus. Mas a orfandade rouba nosso posicionamento. Até que, escute. Até que Deus levanta Davi. Davi, queridos, é um tipo de Jesus. Jesus é chamado de filho de Davi. E sabe quem foi Davi? Davi foi um pai espiritual para Mefibosete, que conseguiu refletir a imagem plena do Pai Celestial. Mefibosete então tem a revelação da paternidade. E quando Mefibosete começa a entender que ele não era um cão morto, quando Mefibosete começa a entender que ele não precisava andar mais mancando, quando Mefibosete entende que ele pode sentar na mesa do rei, como eu e como você, somos príncipes herdeiros de Deus, princesas herdeiras de Deus. O coração de Mefibosete é sarado pelo poder da paternidade. Primeiro, ele recebe identidade. Davi, ao ver Mefibosete, se prostra diante dele, diz a Bíblia. Quando Mefibosete veio, Davi se curvou. Por quê? Pergunte por quê? Porque só um rei se curva diante de outro rei. Quando Davi se curva diante de Mefibosete, ele está dizendo: você não é um cão morto, você é um rei, tanto quanto eu. Davi estava dizendo: eu sei quem você é príncipe. Quando nos encontramos com a paternidade de Deus, ele devolve, ele reconstrói a nossa identidade. O amor paterno de Deus restaura quem nós somos. E a certeza dessa paternidade me dá ousadia para conquistar, me dá ousadia para vencer, me dá ousadia para viver, me dá ousadia para impor as mãos sobre os enfermos e crer que eles vão ser curados, me dá ousadia para viver os propósitos de Deus. Outra ação. Davi restaura a herança de Mefibosete, porque a paternidade sempre traz provisão. Mefibosete é restaurado na sua herança. Quando sabemos quem somos, nada pode deter a gente nos propósitos de Deus. Quando a paternidade de Deus sair de um conceito mental e se tornar uma revelação espiritual para você, você vai desfrutar da herança dos santos na luz. Terceiro, ele restaura a comunhão. Querido, Mefibosete comia na mesa do rei. Comia. E a Bíblia vai dizer que ele comeu na mesa do rei até o fim de sua vida. Sabe? Paternidade gera restituição. É como se Davi estivesse dizendo: escute, aquilo que você não usufruiu esses anos todos, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa. Mefibosete, você vai sentar aqui. Sabe quem é Mefibosete, querido? Eu e você. Sabe quem simboliza Davi? Cristo. Que prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Quarto, a paternidade quebra o ciclo da orfandade. Eu quero ler de novo 2 Samuel 9, 11 a 12. Olha o que o texto diz. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos, Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Presta atenção nisso. Davi exerceu o que sobre Mefibosete? Paternidade. Só que o texto faz questão de dizer, escuta, que Mefibosete tinha um filho. Por que que a Bíblia faz questão de dizer que Mefibosete tinha um filho? Porque quando eu e você recebemos a paternidade de Deus, não sou só eu que sento na mesa, as minhas gerações serão restauradas, as minhas gerações serão transformadas. Mica já não foi criado como um neto de Saul, Mica já não foi criado como filho de um pai que não era príncipe. Mica já cresceu, escuta, desde a infância, com a mentalidade de que ele era príncipe e de que ele era rei. Porque quando Deus nos liberta do espírito da orfandade, ele não age só em mim, ele age através de mim. Hoje é o dia em que o amor de Deus quer se revelar a você. Hoje é o dia em que a paternidade do amor de Deus quer se revelar a você. Hoje o amor de Deus quer inundar o seu coração. Hoje Deus quer romper o ciclo da orfandade na sua vida. Você consegue enxergar essas marcas de orfandade? Você consegue perceber como muitas vezes essa inconstância é fruto de uma semente maligna de orfandade espiritual? E você é salvo por Cristo Jesus. Quantos são salvos por Cristo? Levante sua mão. Quantos vão morar no céu? Levante sua mão. Se não vai, você entrega a sua vida a Jesus hoje. Mas não é só sobre a vida eterna. É sobre a vida abundante. Você pode se pôr em pé? Hoje o amor de Deus quer inundar o seu coração. Mas você precisa ser sincero diante da revelação da palavra de Cristo. Sabe, quando nós nos entregamos de corpo e alma a Jesus, Jesus nos leva ao nosso Pai. E eu não estou falando, querido, de aceitar a Cristo, porque como a maioria de nós já somos salvos. Eu estou falando de um relacionamento que vai te permitir ser restaurado todos os dias. Hoje, Deus não quer só trazer um toque sobre a sua vida, embora Ele vá trazer um toque sobre aqueles que essa noite dizem, eu preciso de cura. Sabe, muitas das suas reações, escute, são fruto dessas ações. Quantos aqui já foram bravos absurdamente por um negócio desse tamanho e pensou, por que eu agi assim? Levanta só. Eu também. Uns anos atrás, acho que Suzara estava nesse retiro comigo no Paraguai, o primeiro que a gente foi lá. Eu falei, eu vim para um retiro que, aliás, vamos implementar ano que vem, já tem data, tá, Suzara? Corre. E eu estava sentado na cadeira e uma pessoa pregando. Isso é quando você... Às vezes a gente está do outro lado. Sabe quando o pastor está pregando e você não está prestando muita atenção? Que pecador miserável, você tem que prestar atenção. Peguei você. Uma voz veio dentro de mim. E era a minha voz. E dizia, por que você me deixou quando eu mais precisava? Eu falei, que eu estou ficando louco, né? Por que você me deixou quando eu mais precisava? E eu sentado na cadeira. Aquilo veio crescendo dentro de mim. Veio crescendo dentro de mim, veio crescendo, crescendo, até que eu não aguentei, eu verbalizei aquilo no meio do retiro, imagina a loucura. Por que você me deixou quando eu mais precisava? E quando eu falei isso, o poder do Espírito Santo veio sobre mim e me jogou no chão. E uma voz, como a voz de muitas águas, ecoou naquele dia e disse, Ele te deixou, mas eu nunca te deixei, meu filho amado. Quem me conhece há mais anos sabe que eu era, a minha mãe está aqui de testemunha, terrivelmente estressado, sim ou não? Porque às vezes eu conto e as pessoas não acreditam. Um dia eu vou chamar ela aqui para contar esses podres. E, irmãos, vou te contar mais um segredo, eu posso? Eu já era pastor. E eu achava na minha cabeça que domínio próprio era eu fazer assim, ó, não vou falar que essa pessoa é uma desgraça. Eu sei, orgulhoso. Isso não é domínio próprio. Porque depois que eu segurava essa raiva, eu tinha dores no meu corpo. Isso não pode ser uma ação do Espírito. Mas naquele dia, quando o poder do Espírito Santo revelou a paternidade de Deus. Pastor, você não sabia que Deus era pai? É claro que eu sabia, meu. Pregava sobre isso, está aqui, ó. O grego, o hebraico. Mas quando deixou de ser um conceito para se tornar uma revelação. Você não continua bravo? Dentro do normal, não é? Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então tem uma medida de ira tolerada. Voltei para casa e eu era outra pessoa. Cheia de falhas ainda. Como você talvez não saiba que você é. Mas naquele dia eu disse, Jesus, quando eu fui para aquele retiro, eu disse, Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem preparado para mim. Eu sei, enquanto eu pregava pelo Espírito, que muitas e muitas pessoas, flashes passaram na sua mente. E dores profundas foram tocadas. E eu sei porque muitos baixavam os olhos. Sabe por quê? Porque quando a gente precisa de um toque de restauração, a nossa alma quer gritar e a gente quer fingir que não é conosco. Ah, meu pai foi ausente, mas eu não senti falta. Mentira. Isso se reflete até hoje. O meu pai foi violento, mas eu já superei. É mesmo? Como estão seus filhos? Eles estão bem mesmo? Como está sua linhagem? Como está sua descendência? Como está sua vida? Como está sua casa? Como está?